Brasil. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou.
Muito bem, estamos começando o nosso boletim Mercado do Boi, um mercado que começou 2022 quentíssimo. A gente já teve, inclusive, recorde no indicador CPEA nesses primeiros 10 dias do ano e a gente tem um mercado ainda bastante firme nesse momento para as cotações da arroba. Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aí com os preços, quais são as tendências e quais são os fatores que justificam a manutenção e o que, na verdade, também podem, de repente, pressionar as cotações aí. Nosso convidado é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, meu amigo. Feliz 2022 para você. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender aí um pouquinho da dinâmica desse início de ano, né? Que veio com a surpresa da boa exportação, os números saíram ontem pelo Cessex, e vem numa dinâmica de precificação bastante firme para a arroba, inclusive, como eu falei, com um indicador registrando recorde esse início de ano. É isso mesmo, Thiago?
Olá, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas. Em primeiro lugar, desejar um feliz e abençoado 2022 para todos. Todos os brasileiros, todos da cadeia de pecuária, né, do agro, que a gente tenha um ano de muita paz aí também, de muito sucesso para todos, né? E para toda a equipe aí de Notícias Agrícolas sempre, né? Sempre muito bom poder estar aqui junto de vocês conversando. E começando o ano bem, né? Começando o ano bem para a pecuária, em termos de preço, em termos de cotação. Realmente, como você bem mencionou, as cotações no mercado paulista, ela bate recorde nominal, né? Ultrapassando a barreira dos 340, oscilando sim um pouco, mas muito do reflexo aí dos bons números das exportações, né? A exportação vem firme, né? Começa o ano firme, algo em torno dos 5 primeiros dias, né, do ano, né? Algo em torno de 35 mil toneladas, isso é um volume muito forte. Pensando sempre um mês, a gente tem um janeiro, às vezes, moroso no mercado externo, no mercado interno um pouco lento, mas a gente tem números importantíssimos em termos de exportação. E se a gente olhar, óbvio, a gente tem a questão chinesa, né? Aquele pós 14 de dezembro, 15 de dezembro, voltando, né? Com a notícia positiva de voltar a comprar nossa carne, mas a gente tem números importantes aí de crescimento de outros países, como os próprios Estados Unidos, que cresceu muito em dezembro em relação a novembro, né? Aumentou em mais de 13 mil toneladas, o próprio Egito, algo em torno disso também, mais de 14 mil toneladas a mais, Hong Kong voltando a comprar mais carne, a própria menor quantidade, mas a Itália comprando mais, Israel comprando mais, Arábia Saudita comprando mais. Então, assim, se a gente pegar o haul dos 10 maiores países compram nossa carne, todos eles, tirando exceção Rússia e Emirados Árabes Unidos, todos voltaram comprando mais carne. Então isso é um ponto positivo e isso continua no começo de 2022, aí principalmente a China, né? Então as cotações que a gente vem observando nesse nosso mercado realmente tem um viés de exportação de mercado externo muito forte. Então, podemos dizer que é a força motriz, entre outros fatores, mas é a grande força hoje da precificação do boi gordo.
Bom, ficou claro que tem lá o seu suporte, a sua força, a exportação. E eu queria entender como é que a oferta entra nessa, Thiago. Se ela está mais para positiva ou para negativa em termos de precificação. Eu pergunto isso porque existia a expectativa de aquela virada de ciclo, de aparecimento de mais oferta, mas ao mesmo tempo tem aquela possibilidade do próprio pecuarista administrar melhor a entrada desses animais em função das condições das pastagens já um pouco melhores, né? O que está prevalecendo nesse início de ano?
Perfeito, Alexander. Acho que a gente tem um exemplo muito claro. Óbvio que eram outras situações, outras condições, mas o que aconteceu? Quando a China ela deixa, né, ou ela barra as importações por causa da vaca louca, o pecuarista, quando o preço derrete, ele se vê no, na, na difícil decisão. Eu entrego meu gado, reduzo minha margem negativa, ou retorno para o pasto também reduzindo margem. E o pecuarista, ele conseguiu realmente trabalhar essa oferta. E óbvio, chegando a safra, né, as chuvas, evidentemente, se a gente pega Rio Grande, Paraná, MS, algumas regiões com um problema muito sério de seca, divisa de São Paulo com Paraná também vem sofrendo muito, algumas regiões vão sofrer, mas outras já com uma condição de pasto melhor. Então há essa possibilidade sim de um manejo melhor do animal. Então, duas situações: em regiões que eu tenho seca, realmente eu tenho uma dificuldade de ter esse animal gordo, e em regiões que eu tenho já uma condição mais favorável de clima, chuva, sol e pastagem, uma possibilidade do pecuarista manejar melhor esses animais e ficar realmente testando novos preços. Então, é um cenário que o pecuarista, seja por necessidade ou seja por precificação, ele vai conseguir trabalhar. E vale sempre lembrar, a gente tem o final do ano, ou tem a virada do ano, é um período de férias para todos, né? Tem essa grande questão de o pecuarista também tirar férias, por mais que desse um gerente, um gestor, né, para negociar, mas evidentemente o volume de negócios ele é mais escasso, dado toda a lógica do mercado dos últimos anos. Mas sim, principalmente o manejo melhor da oferta. Isso está cada vez mais claro, que o pecuarista realmente ele vem trabalhando com tecnologias e ferramentas para garantir gado num peso bom, num preço melhor.
Daí a gente tem um terceiro fator de precificação aí que também é importante de ser analisado, mercado interno. E a gente sabe que tradicionalmente tem aquela patinada, né, Thiago, do mercado interno nesse início do ano em função das contas que aparecem para pagar aí, IPTU, Sim. IPVA, Escola das Crianças, enfim. Isso já é tradicional do mercado brasileiro. Esse ano pode ser diferente?
Infelizmente, não vai ser diferente. Infelizmente, a gente sabe que os custos estão mais elevados, né? Todos os custos de todos os segmentos aumentaram, né? Então, o consumidor, e é natural, gastou mais no final do ano, tem que ser. Ele gasta, ele vai comer uma carne melhor no Natal, no Ano Novo, e realmente ele vai restringir um consumo. Isso é natural, isso sempre existiu. Então, o consumo doméstico, ou o consumidor doméstico, ele vai ser essa força contrária às exportações e à oferta mais ajustada e mais manejada em termos de precificação. Thiago, mas vai derrubar o preço? Pelos outros dois fatores estão muito latentes, exportação e oferta, eu não vejo espaço para queda de preço. Eu vejo espaço de manutenção. Talvez o consumo doméstico ele vai limitar altas constantes, isso vai ser natural, mas é uma conjunção de fatores. Sim, janeiro tradicionalmente é um mês de uma acomodação do consumo doméstico, principalmente de proteína mais cara. Vamos trazer uma comparação, eu venho realmente nos últimos 6 meses olhando muito isso e cada vez mais. Isso daqui fica para outra conversa, tá, Alexandre? Quando a gente fala de tecnologia, tá, e produtividade. E os pecuaristas aqui vão entender minha fala. Eu sei que é outro segmento, é outra dinâmica de produção. Tá? Não estou aqui para comparar. Estou falando de uma produção de 60 dias com uma produção de 5 anos. Mas em 94, no salário mínimo de R$60, R$1 comprava 1 quilo de frango. Isso daí eu estou falando de algo em torno de 1,7% da minha renda eu comprava um frango. Hoje, com salário de R$1.000 em média, salário mínimo, eu compro 1 quilo de frango a R$10, é mais ou menos 1,5%. Ou seja, os custos aumentaram, mas a eficiência produtiva aumentou. O frango ele continua ofertando um alimento barato. E aonde que eu quero chegar nessa comparação? Para mostrar que eu tenho uma competição. Então, o preço do boi sobe? Sobe por causa da restrição de oferta, maior exportação, e tem que continuar valorizando, sim. É um produto premium, é um produto nobre. Mas a gente tem que buscar e entender que eu tenho outros fatores que podem realmente precificar a minha carne lá na ponta final, como um frango, um ovo, um suíno. E a renda do consumidor, ele fica latente, ela fica restrita, sim, a proteínas mais baratas, infelizmente. Então, esse pode ser um fator limitante de alta. O consumo doméstico, sim, nesse momento. Ao longo do ano, a partir de abril vai terminando as contas, né? Mas maio, junho, aí o consumo ele tende a melhorando por toda a dinâmica que a gente vai ter esse ano. Mas sim, são esses fatores que podem aumentar, mas também eu tenho um fator que pode limitar essa alta.
Você acha então que a arroba está bem precificada, Thiago?
O pecuarista sempre vai falar que o custo subiu também, mas se a gente olhar, obviamente os custos de produção subiram sim, né? Seja combustível, energia elétrica, toda a parte de fosfato, material de medicamento, o milho permeando seus 90, 95, mas teve negócio no final do segundo semestre a R$ 70, 65, a 75. Então tem muita gente que foi se planejando, ok. Vai depender do produtor, mas sim, a 340, 345, ela vem numa precificação muito forte. Eu falo do começo do ano a 310. Ah, perdão, no final do ano, logo que a China ela volta, algo em torno dos seus 306, 308, 310, oscilando. Então vamos pegar uma média de 310. Hoje eu falo de uma média de 340, R$ 30 arroba em coisa de 15 dias. Realmente é uma precificação muito interessante para o pecuarista, desde que realmente tenha esse planejamento. Então, tem espaço, sempre vai ter espaço, pela oferta e pelas exportações, que vão. A tendência é que venha mais fortes em 2022, pela volta da China e outros países crescendo. Mas realmente eu tenho um nível, um patamar de preço da arroba muito, muito interessante para a pecuária.
É uma tendência mais de estabilidade aí de preços, na sua percepção,
Sim,
então.
porque tem outros fatores. O atacado ele vai testar preço, o varejo ele vai testar preço consumidor, isso vai ser natural. Assim como o pecuarista, ele vai testar preço com o frigorífico. O criador, a gente já nota algumas informações no mercado, o criador lá de bezerro, o próprio, já testando o preço, não vou entregar por esse preço, um pouco maior, porque o preço ele puxa custo. Quando o preço ele valoriza, todo mundo ele vai querer ganhar. As margens vão reduzindo. Agora, a gente tem que sempre lembrar que eu tenho outros concorrentes, eu tenho o consumidor. Quando eu digo concorrente, outras carnes, outros produtores. Então, tudo isso, talvez ele esteja no patamar bom, não que não vá crescer mais. Ele pode crescer, mas vai sim ter essas oscilações. Como chega no final da semana, o frigorífico sai de compra, ele quer testar o varejo no final de semana, para ver se o varejo ele vai vender bem, ele vai sair com mais compra na segunda-feira. Isso é natural. Então, essas oscilações vão ocorrer, mas o que a gente nota é uma oscilação, uma média de preços em ritmo de elevação.
Boa. Você lembrou muito bem a questão da exportação, que a China ainda é um importante comprador, mas que outros mercados também iniciaram esse ano demandando mais do Brasil. Mas eu queria te ouvir sobre a expectativa da China. A China vem com tudo, Thiago? Ou a questão da reposição dos plantéis por lá, os plantéis de suínos por lá, grande motivador de compra, né, e de início das compras de carne bovina de outros países? Está sendo recomposto de uma forma significativa, enfim, isso pode ser um limitador das compras também. O que que a gente pode esperar da China para esse ano?
Eu penso sim, eu acredito que a China ela vai continuar sendo, vamos dizer, a nossa grande protagonista.
É, né?
Tá? Se a gente pega, sem tirar os outliers, até julho do ano passado, que ela não tinha comprado mais de 100 mil toneladas, era uma média aí de janeiro a julho, algo em torno de 70 mil toneladas por mês. Em dezembro ela comprou 6 mil toneladas. Então, o nosso maior comprador em dezembro foi os Estados Unidos com algo em torno um pouco mais de 30 mil toneladas. Eu acredito numa China voltando a ser a protagonista, ultrapassando essas 30 mil toneladas. Vai vir com tudo? Evidentemente, vai depender da oferta interna, vai depender dos outros parceiros que ela foi tentando buscar. A gente sabe que não tem muita carne no mundo, mas eu acredito que ela volta a ser o nosso principal destino e consistentemente, tá? Não é aquela, ela volta, sai, não. Ela vai voltar, sim, a ter essa aproximação com o Brasil, a responder pelo grande volume exportado e continuar mantendo aquelas compras dos 40% de tudo que a gente exportou está indo para a China. Foi em 2021, eu acredito que vai ficar próximo disso. Essa é a toada, porque realmente a gente tem uma precificação muito barata da nossa carne, ainda mais com o câmbio a 5,60. Agora, a gente está falando de uma arroba hoje em dólares, algo em torno de 58. Se eu falar de um boi de 380 a 5,50, eu estou falando já de uma arroba de 69 dólares, 70 dólares. Aí, realmente, eu começo a colocar outros fatores no, na balança. Fica caro também para o chinês. Então, por isso que realmente a gente tem que identificar qual que é o limite, tanto pagador, né, que ele vai pagar, mas realmente o apetite de compra, mas que ela vai voltar a ser um grande comprador brasileiro, sim. Mas vai depender de outros fatores para falar se ela vai voltar com tudo, 80, 100 mil toneladas. Tem espaço para isso? Sim, tem espaço para isso, porque ela precisa. Mas eu acho que gradativamente.
Boa, Thiago. Bela análise para a gente começar o ano. Meu querido, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, Thiago. Sempre bom te ouvir.
Obrigado, Alexander. Sempre muito bom, né, conversar com vocês e começar o ano, né, vamos dizer, com o pé direito, batendo esse papo aí sobre mercado. E como eu disse no início, espero que todos tenham um ano muito positivo aí no negócio, no pessoal, e que com certeza a gente vai voltar várias vezes aqui para discutir pecuária. Um grande abraço para todos aí, boa semana.
Valeu, Thiago. Um abraço para você, até a próxima. Muito bem, só antes de encerrar aqui, a gente passa para vocês também os números lá na B3, né? O mercado em andamento, um mercado hoje que tem pouca modificação. Janeiro, R$ 341,00, subindo um pouquinho, 0,01%. Fevereiro, R$ 339,50, sem alteração. Março, mantendo os R$ 336,00 também de fechamento de ontem. E o maio, R$ 330,80, com uma ligeira queda de 0,06%. Mercado praticamente estável hoje. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 339,00, alta de 2,29%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.